A comissão especial que analisa a proposta de um novo pacto federativo no Brasil vai realizar audiência pública para debater a saúde e as repercussões na área dessa proposta que reparte o bolo tributário. Foram convidados para esse debate representantes do Conselho Nacional de Saúde, do Conselho Nacional de Secretários de Saúde e do Conselho Nacional de Secretários Municipais. O autor do requerimento para a realização da audiência pública é o deputado Antônio Jacome, do PMN do Rio Grande do Norte, que está na ponta da linha e detalha para a gente as preocupações em torno do assunto. Muito bom dia, deputado. Enorme prazer tê-lo novamente conosco aqui na Rádio Câmara.
Bom dia, meu amigo Lincoln. Prazer todo meu. Na verdade, essa audiência pública a gente reputa da maior importância, porque vai trazer para dentro da discussão do Pacto Federativo a questão da saúde, que andou aqui assim meio que tangenciada, uma vez que quando falamos em Pacto Federativo, a gente volta muito o olhar e a atenção para a divisão do bolo tributário, para a correção das injustiças nesse campo tributário, uma vez que é muito grande a desigualdade regional no país. Mas a saúde hoje está na ordem do dia de qualquer gestão, de qualquer administração. Não teremos um bom e profundo e eficaz pacto federativo sem uma discussão aprofundada, especializada sobre a questão da saúde, O financiamento do SUS, a divisão, o percentual de redistribuição na questão da saúde, passando pela fase, por diversas fases, como a alta complexidade, como a atenção primária, e os entes federados precisam estar bem definidos o papel de cada um.
Pois é.
Hoje a gente sabe que tem gargalo em todos os sentidos na saúde, e a gente precisa rever isso.
Eu acho que uma demonstração clara de que há uma incompatibilidade entre o que se arrecada e o que se tem de tarefa para executar, principalmente por parte dos municípios e estados, é que a emenda 29 estabeleceu o percentual mínimo de 15% do arrecadado para destinar para a saúde nos municípios e 12% nos estados. Se achou que isso fosse resolver o problema, o que se vê é estados gastando em média 18, os municípios gastando em média 21, 22, e o problema não foi resolvido, ao contrário, continuamos com uma saúde extremamente precária.
Exatamente, porque primeiro, saúde custa caro, os recursos tecnológicos estão cada vez mais avançados e sendo utilizados em larga escala na área da saúde. Então, para ter um alta complexidade, para ter exames de ponta que aceleram, que facilitam, que elucidam os diagnósticos mais difíceis e até também na questão terapêutica, no tratamento, a gente precisa lançar mão de toda essa tecnologia. O Brasil não pode ficar aquém. Hoje tem cirurgia robótica, e hoje, com a globalização da informação, todo paciente tem conhecimento e quer ter acesso a isso. Então, esse percentual realmente tem sido insuficiente. Você falou e falou bem quando disse que tem estados utilizando 22, 23, alguns até mais. E realmente, esses recursos têm se mostrado insuficientes. Nós vimos nos últimos dias o ministro Chiouro na imprensa mostrando a dificuldade de orçamento, de financeira, e pedindo, implorando, pelo amor de Deus, que se crie algum tipo de contribuição social para melhorar o fluxo orçamentário da saúde. E é uma resistência com relação à volta da CPMF, porque o brasileiro já não suporta mais, essa carga tributária tão intensa e injusta. Por isso que essa discussão vai fundamentar todo um trabalho que nós estamos fazendo na comissão do Pacto Federativo, porque queremos, nos próximos dias, já transformar os resultados, os desdobramentos dessas audiências, desses debates, em proposições legislativas. Queremos chegar ao plenário com projetos de leis já elaborados em cima dessa realidade e talvez em cima de um consenso, vamos chamar de pelo menos um consenso mínimo, já que é um tema polêmico e divide as opiniões, mas chegar ao plenário propondo, né, de forma muito assertiva, projetos de lei que venham corrigir distorções e que venham permitir aos gestores da saúde mais condições para enfrentarem o desafio que é oferecer, como diz a Constituição, a saúde como um direito de todos e um dever do Estado.
O deputado Antônio Jacques tocou na CPMF, o governo voltou atrás com relação à criação de um novo imposto para a saúde. O senhor acha que esse assunto está encerrado ou ainda vai se discutir essa possibilidade?
Eu não acredito que o Planalto insista, tendo em vista já o pronunciamento prévio das duas casas legislativas. Tanto o presidente do Senado como da Câmara já se pronunciaram, mostrando muitas resistências para aprovação da volta da CPMF. Talvez o Planalto estude uma outra possibilidade, uma outra alternativa, e aí, se for execuível, quem sabe o Congresso, né, se debruce e possa até chegar ao entendimento. Mas a CPMF, como foi idealizada, como foi concebida, eu acredito que ela não tem mais respaldo, não tem mais sentido de voltar a existir.
Agora, a ausência de mecanismo de responsabilização para o gestor público que não investir em saúde também deverá ser debatido durante a audiência pública da comissão mista, deputado?
Olha, é possível que isso aconteça, mas, na verdade, nós já temos, né, uma legislação que pune, até com certo rigor.
É só cumprir, né?
Basta aplicar, né, o que já é lei. Então, e nós vemos muitos gestores aí, hoje, esses recursos, né, chamado fundo a fundo, a responsabilidade direta com os secretários municipais de saúde. Hoje já o prefeito não tem tanta liberdade, né, de usar e desviar e usar indevidamente os recursos da saúde, porque são, na maioria das vezes, recursos já carimbados. Claro, alguns passam os pés pelas mãos, mas muitos, né, estão pagando por isso. No meu estado mesmo, eu conheço vários gestores, né, que respondem, que já estão inelegíveis, que estão respondendo processos por uso indevido de recursos da saúde. E essa aplicabilidade tem que ser mais rigorosa ainda, porque é um recurso sagrado, né? Ele bem utilizado, ainda está sendo insuficiente, imagine desviado, imagine malversado. Então, eu acredito que basta aplicar a lei, porque nós vamos ter, na prática, a punição daqueles que não se comportarem como deveriam.
Agora, deputado Antônio Jacques, hoje os recursos da saúde, eles são distribuídos de acordo com a população de estados e municípios, né? Por exemplo, Brasília tem 2 milhões e 900 mil habitantes e teve aí 6 milhões de atendimento. Não seria mais justo distribuir pela quantidade de atendimento e não pela população?
Talvez.
Porque aqui no Distrito Federal, por exemplo, se atende...
Os grandes centros tendem a atender, até porque o sistema é chamado único. Uhum. E até equivocadamente, né?
Não tem como recusar o atendimento do pessoal.
Deveria ser o sistema universalizado. E quando se fala em universalização do sistema, você não pode, né, preterir alguém que venha do centro menor para o centro maior, até porque nos pequenos centros, a média e alta complexidade são muito mais difíceis. Basta dizer, por exemplo, que tem estados da federação que ainda não tem uma unidade de tratamento radioterápico. Então, pacientes com vários tipos de câncer, principalmente câncer de colo do útero, que é muito frequente, na mulher, câncer de próstata, né, no homem, você tem que se deslocar para outro estado. Aí fica a questão, mas São Paulo, o que tem a ver São Paulo com Roraima, com Rondônia, com estados do norte? O que tem a ver o Distrito Federal com estados do Nordeste? Mas se é um sistema universalizado, fica, né, complicado você não assistir a esse paciente. Agora, eu acho que um dos aspectos na divisão desse bolo podia ser a produtividade, né? Priorizar aqueles que atendem o maior número, aqueles que se esforçam e até muitos serviços que sacrificam para atender a grande demanda em algumas áreas. Eu acho justo e certamente nós vamos discutir isso na comissão.
Certamente. E com certeza, por conta de toda a complexidade, da importância do tema, será um bom debate. Quero agradecer muitíssimo mais uma vez, deputado Antônio Jacome, do PMN do Rio Grande do Norte, proponente desse debate no âmbito da Comissão Especial do Pacto Federativo, conversando conosco sobre esse tema. Bom dia e bom debate, deputado.
Muito obrigado a vocês. Eu quero aqui ressaltar o apoio que a Rádio Câmara tem dado à frente parlamentar de combate ao câncer, da qual sou presidente, uma causa que merece, né, todo o empenho da sociedade, do poder público e, sobretudo, dos meios de comunicação. E a Rádio Câmara tem sido solícita, tem sido sensível. Eu quero publicamente agradecer e reconhecer esse apoio.
Obrigado, deputado. Grande abraço.